Olá, a partir desse momento você acompanhando a programação local da sua Rádio Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Nós estamos aqui já na nossa bancada de jornalismo, eu e o jornalista Bruno Pini, porque a partir desse momento a Rádio Assembleia vai desenvolver, estaremos falando e conversando mais a respeito dos 30 anos da Constituição do Estado de Mato Grosso. Nós estaremos conversando com alguns deputados que vivenciaram esse momento, que são história, entram para a história do nosso Estado. E já tem aqui na nossa bancada o ex-deputado estadual José Esteves Lacerda Filho, ele que inclusive participou diretamente, nós vamos aproveitar as suas memórias. Mas antes disso, olá Bruno, satisfação para essa entrevista. Vamos poder saber mais da história do nosso Estado, a história da Constituição mato-grossense.
Exato. Olá, Luque, José Lacerda, satisfação recebê-lo aqui. É isso mesmo, né, Luque? Tentar trazer um pouco aí das memórias do ex-deputado, saber de como foi todo esse processo, desde a Constituinte da Constituição Federal, né, de 88, e saber como foi todo esse processo aqui no Estado.
É, satisfação em recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Assembleia.
Bom dia. Eu quero agradecer, Luque, Bruno, essa oportunidade de estar aqui na Rádio Assembleia com vocês. Primeiro, que Deus continue iluminando vocês pelo profissionalismo que vocês desenvolvem as atividades da comunicação e da informação correta à sociedade mato-grossense e à sociedade brasileira. E agradecer a Deus também por estar vivo. Nossa. Aos meus 67 anos, né, de idade, estar aqui firme e forte, exercendo a minha atividade profissional como advogado há 40 anos, né? E tive a grata satisfação, com o apoio da sociedade de Mato Grosso, poder ser deputado estadual constituinte de 88 a 89, e meu irmão Márcio Lacerda ser senador constituinte de 87 a 88, porque era um período de um ano cada instalação para poder concluir o prazo de conclusão da Constituição Federal, né? E a estadual também. Então, agradeço, estou à disposição.
Sim.
Para poder reviver a memória, né?
Então vamos lá. Voltar 30 anos atrás, José Lacerda, deputado estadual, com a responsabilidade na frente que se tinha que se fazer e era preciso desenvolver. Não se tinha um modelo de uma Constituição para essa realidade que você tinha que colocar em prática. Mas a gente tem uma lista aqui que, inclusive, colegas seus que estão aí ainda nos dias de hoje, como o próprio relator, que foi Luiz Soares, né? E outros demais que estiveram contigo. Como é que foi aquele primeiro desafio? Zé Lacerda chega aqui, e como é que foi aquele momento na história?
Foi um momento na vida, quando eleito deputado pela minha primeira vez, né? Na eleição de 86, e depois uma tamanha responsabilidade, porque uma das responsabilidades mais difíceis de um homem de Estado, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público, não pode errar nas suas decisões. Porque qualquer decisão equivocada, qualquer decisão impensada ou ideologicamente trabalhada tem consequências à vida humana. Então, o Estado brasileiro, e como constituinte que nós íamos definir a vida do cidadão mato-grossense, é uma responsabilidade inimaginária. E com essa responsabilidade, eu estudei muito para conseguir uma Constituição ao nível que nós conseguimos chegar à nossa, com os demais colegas deputados que participaram conosco naquela época, né? Uhum. Há 30 anos atrás. O que nos traz? Tentamos garantir os direitos individuais, coletivos, na área da saúde, segurança pública, educação, prioritariamente, né? Garantimos verbas para a Universidade Estadual de Mato Grosso. Eu tive a oportunidade de apresentar a emenda com outros deputados e com o relator, e todos os deputados aprovamos 1% do orçamento do Estado para a Unemate, com esse recurso que ela vive até hoje. Né? Aprovamos verba para a Fundação de Amparo à Pesquisa, Ciência e Tecnologia, e depois eu tive a oportunidade de ser o autor do projeto, da FAPEMATE, que hoje é FAPEMATE, que funciona no Estado. Então foi uma responsabilidade muito grande e demandou muitos estudos, muitas noites de estudo, de investimento no conhecimento. Né? Isso para mim foi muito positivo, porque saí com a consciência tranquila de que aquilo que nós colocamos na Constituição do Estado era uma Constituição, naquele momento de crise política, que o Estado brasileiro saiu de uma mudança de regime, onde a sociedade, uma parte dela defendia um setor, a outra parte defendia outro setor, e a sociedade como um todo, e os próprios parlamentares queriam colocar na Constituição, inclusive questões que eram de regulamentos, às vezes até de decreto, não como matéria constitucional. Mas como o momento era um momento de crise política, de transição de um regime, isso, a pressão foi muito grande. O movimento das diretas, o movimento de todo esse processo, foi muito representativo. Né?
Foi muito grande para que direitos foi, garantidos
constassem na Constituição. Então, a nossa Constituição garantiu 25%, a nossa aqui do Estado, nós colocamos 30% para a educação. Nunca foi aplicado, mas foi aprovado.
José, mas deixa eu te perguntar uma coisa. A gente está falando de memória também. Porque naquela época o José Lacerda era bem jovem. Para se falar e se trabalhar uma mentalidade de direitos sociais, direitos coletivos, direitos individuais, como é que era para o jovem, sabendo dessa responsabilidade, se debruçar ali na matéria e ter que imaginar Mato Grosso daqui a 30 anos, o que é que nós estamos fazendo aqui hoje?
E mais, né? No calor do momento, né? O Brasil passava por uma evolução, uma evolução política.
Né? Que, para mim, eu vim de uma formação política da minha infância, né? E conheci, na minha juventude, praticamente na minha juventude, o que aconteceu em 64. E conheci a história do Brasil de antes. Alguns impasses que o país teve, inclusive, como a gente estudava muito nessa época, eu já era advogado, né? Eu já militava como advogado. Então, conhecia bem o modelo legal que a gente atravessava, como atravessa até hoje, a insegurança jurídica que o país vem atravessando há anos, por causa de que a gestão pública, seja ela tanto da governança como a gestão, ela está muito voltada para as normas, para decreto, resolução, portaria, instrução normativa e muito menos para matéria constitucional. Isso é muito ruim para o país. Para mim, que sou constitucionalista, isso é muito ruim para o país. Então, eu acredito que a gente precisa rever esse modelo de gestão brasileira que está falido. O modelo de gestão não tem eficácia e é por isso que o país, se o país não tivesse a riqueza que tem, o potencial que tem em todas as áreas das suas atividades econômicas, nós estaríamos numa situação bem difícil. Não vou dizer que igual a Venezuela, mas pelo menos a Venezuela também atravessa uma crise política. Então é isso que eu digo, que a responsabilidade como político na época, como deputado de primeiro mandato e como deputado constituinte, foi uma experiência extraordinária e eu tive que desenvolver o cérebro, não tive outro caminho. Então eu estudava dia e noite sem parar para dar resposta à responsabilidade que a sociedade me deu. Não foi fácil, foi difícil.
Já percorria o Estado, os municípios naquela época? Como é que era esse momento?
Percorri o Estado todo, os municípios, a Assembleia Legislativa fez um trabalho muito interessante, muito brilhante, o trabalho da Assembleia.
Sabe, tem muita responsabilidade, não é? Porque estava construindo algo ali.
Construindo o destino da vida das pessoas, como homem de Estado. Aprovando uma norma que o cidadão ia ter que cumprir, está cumprindo até hoje. como norma constitucional. Mas nós pensávamos na época, Luque, que nós íamos fazer uma Constituição que não ia ser reformada tão rápido. Mas o que, uma coisa que preocupa muito assim hoje, que a gente percebe, é claro que a Constituição é para ser reformada, para ser adequada, a legislação também é para ser reformada, para ser adequada, sim, né? Mas muitas reformas e muitas leis hoje, elas não estão sendo feitas para resolver o problema da sociedade. Elas estão sendo feitas para resolver problema pontual por pressões de um fato que ocorreu, às vezes. E acaba virando lei. Né? Acaba virando lei. Pela comoção social, acaba virando lei. Né? E isso desestabiliza a segurança jurídica do país. Então, a nossa Constituição, ela é muito boa, tanto a Constituição Estadual como a Constituição Federal, ela dá todas as garantias. É uma pena que a sociedade não é informada dela. A sociedade não conhece a nossa Constituição. Se a gente perguntar, Bruno, quantas pessoas leram a Constituição de Mato Grosso, do nosso estado, que são mais de 3 milhões de habitantes?
Pouquíssimas.
Pouquíssimas leram a Constituição por inteiro. Eu não estou dizendo isso do cidadão que leva o seu dia a dia. Eu estou dizendo isso dos profissionais da saúde, da educação, advogados, inclusive, né? Às vezes, até alto escalão do Estado, não conhecem a nossa Constituição, nunca leram a nossa Constituição por inteiro, nem a federal, nem a estadual.
Agora,
então, senhor, isso acaba dificultando, de fato, né, a sua aplicação.
A sua aplicação.
A sua aplicação.
O senhor, como constituinte e também especialista em direito constitucional, existe uma linha de raciocínio aí de especialistas que dizem que a Constituição, tanto a federal quanto a dos estados, elas são prolixas, são muito longas, e elas não fecham o foco exatamente nos direitos.
Ela fecha o foco, sim. Isso é um equívoco de quem está pensando assim. Ela fecha o foco, tanto que ela deu todas as garantias individuais, coletivas e de todas as atividades. Né? E de todas as atividades. Ela foi longa por quê? Porque ela foi feita num momento de transição de regimes. Então, a pressão social, ela era tão grande, o movimento era social era tão grande, né? E a outra pressão internacional. Tentaram alguns setores internacionais colocar na Constituição Federal que a questão indígena era uma questão supranacional. Se não tivesse uma reação interna, hoje todas essas áreas indígenas eram territórios neutros.
A pressão que você teve que era deveria ser supranacional.
Supranacional. Então, seria a retirada da soberania do país,
certo,
nessas áreas. Né? A retirada da soberania.
É um debate que volta hoje, inclusive.
Exatamente. Esse debate está aí, ele nunca parou. Ele é um debate antigo, ele vem da década de 50. Quando se tenta criar uma sociedade sem capacidade de analisar a ciência ou de aplicar a ciência de forma correta. Né? Uma sociedade de pessoas que acabam sendo tratadas como inocentes úteis. Né? Então, isso é uma questão que chama atenção. E por que isso? O motivo é simples. Diz muito da responsabilidade do Estado com a educação das pessoas, né, dos seus cidadãos, e da família com a educação da família, seus filhos. Né? Uhum. Agora, a pergunta é o seguinte: eu sou homem de Estado, depende dos três poderes e do Ministério Público, mas eu não tenho formação política. Eu não tenho, não aprendi o que é consciência humana, principalmente consciência humana universal. Como é que eu vou ensinar ou como é que eu vou aplicar isso? É impossível eu ensinar aquilo que eu não aprendi. Então é muito simples a gente ver hoje o que acontece. Pega aí alguns estudos, alguns setores da inteligência que fazem estudos, como a logosofia e tantos outros modelos de estudos, né? Como Avatar, como Wolfman e tantos outros estudos, né? Que são pensamentos desenvolvidos, né? Mas como é que eu, que não tenho consciência, que eu não aprendi, como é que eu vou ensinar? Então isso acaba tendo uma consequência para a vida humana. Essa consequência para a vida humana, ela é muito pesada. Então, uma das responsabilidades maior de um homem público, a primeira responsabilidade dele, é saber que a sua imperícia, a sua imprudência, a sua decisão ideológica não científica, tem consequências direto no homem, na vida humana.
Zé, como é que foram divididos os trabalhos para dar andamento nas discussões naquele momento, lá ainda nessa construção?
Foram divididas em várias comissões, né?
Uhum.
Várias comissões. Tinha do processo legislativo, então foram divididas várias comissões. Quem foi nosso relator? Nosso amigo Luiz Soares, Luiz deputado Soares. Luiz Soares, que hoje está aqui com o deputado Wilson Santos. Né?
Foi Luiz secretário Soares, agora recente, né?
Foi secretário de recente saúde. De saúde, né?
Aí
o deputado Antônio Amaral foi na época nosso presidente, né? Hoje saudoso, meu amigo, deputado Amaral, que hoje já é falecido, né? Já tem vários deles que foram constituintes com a gente, que já...
Lembrei também aqui do nome do Arimateia, né?
O Arimateia também participou, né? Então nós temos um grupo de deputados aqui, na época o Haroldo Arruda, Antônio Joaquim foi deputado também,
isso.
João Teixeira, Geraldo Reis, Cazu Sano, saudoso também, né? Luiz Soares, Branco de Barros, Eduino Orione, Hermes de Abreu, Hilton Campos, Jaime Muraro, João Bosco, Arimateia, Moacir Gonçalves, Moisés Feltrin, Ninomia Miguel, Oswaldo Paiva, Roberto Nunes, Roberto França, nosso amigo Roberto França, né? Thaís Barbosa, Teócles Maciel, William Dias, e participaram também, assim como o tempo, não por todo o período, né? O Arimateia, Francisco Monteiro, também foi
Francisco Monteiro,
nosso amigo,
que
também
foi consultor da mesa agora
recente. Consultor da mesa agora recente. Hermínio Barreto, que também faleceu há pouco tempo num acidente, né?
Uhum.
Pedro Lima, né? Renato dos Santos, que era da Varja Grande, né? E naquela época também já faleceram Augusto Mário Vieira e Sebastião Alves Júnior, naquela época já, né?
Uhum.
Já no período ainda do mandato, né?
Certo. Então se dividiu
os grupos de deputados e cada um cuidava de presidir
uma comissão.
Isso foi definido por um regimento interno, né? Por um controle interno presidido pelo Amaral e pelo Luiz Soares, que era o relator, e a equipe que dava assessoria à Assembleia Legislativa, né? Como o Dr. Scalope, uma das pessoas que contribuiu muito.
O Scalope,
né?
Já estava nesse processo.
Scalope já acompanhou, contribuiu muito.
O Ministério Público.
Do Ministério Público, na época. Ele ajudou o relator, ele esteve junto com para acabar definir. Várias pessoas contribuíram, né, para esse trabalho, né? Então, a Constituição tinha muitas emendas. Muitas delas foram rejeitadas, outras aprovadas, outras emendadas, né?
O senhor tem emendas próprias que considera relevantes?
Ah, sim, várias. Eu devo ter sido o parlamentar que mais apresentei emendas à Constituição, né, na época. Em vários tipos de emendas, né? Desde emendas de correção de texto, desde emendas das mais simples, né?
Uhum.
Mas era um papel que eu tinha a obrigação na época como parlamentar, né? Então... Isso até chegava a incomodar os colegas, né? Mas foi um período muito, muito produtivo, os deputados eram muito ativos, todos eles, né? Que participaram da Constituinte. E foi um período da minha vida que eu tenho muita saudade desse período da minha vida e dos deputados que conviveram comigo naqueles debates.
Ainda, né? Nos tempos de hoje, a gente ouve falar, e é uma verdade, que o estado de Mato Grosso é um estado continental. Para se falar do Araguaia, recentemente recebeu o apelido Vale dos Esquecidos. Como é que foi esse desafio para 30 anos, para ouvir também a população do Araguaia, ou a população do Norte, as pessoas que estavam mais distantes, que precisavam também ser assistidas pelos deputados e ouvir a voz aqui?
A Assembleia Legislativa deslocou em todas as regiões. Nós fizemos audiências em todas as regiões, né? Uhum. A Assembleia se deslocava, além das audiências públicas aqui, eram feitas no interior, se recebia pessoas que tinham um grupo recebendo todos os tipos de sugestões, todas elas foram analisadas, foram sistematizadas, e depois foi feito um relatório final, que foi o relatório final que foi votado e aprovado. E muitos artigos que foram colocados foram, inclusive, sendo retirados, porque eles não eram aprovados, foram retirados. E nós chegamos a uma Constituição com 300 e poucos artigos, 357 artigos. É uma Constituição longa, é verdade. Mas o sentimento da sociedade naquele momento era um sentimento de mudança. Então, as pessoas e os próprios parlamentares até às vezes se deixavam levar, né, por colocar na Constituição um dispositivo que, na realidade, não seria um dispositivo constitucional. Mas como as pessoas estavam desacreditadas no sistema, desacreditadas na classe política, como encontra até hoje, esse fato é uma realidade, né? O único risco que tem dessa realidade da descrença na classe política é o que está acontecendo hoje, que é a criminalização da política. A criminalização da política é a destruição do país. Eu posso criminalizar o político, mas não a política. Porque quem não gosta de política não gosta de si próprio. Quem não gosta de política e que diz que não gosta de política, vai ser governado por aqueles que gostam. A política, exato, é própria do homem. É própria do homem.
Sim.
Né? Então é própria do ser humano. Então a grande preocupação que hoje eu tenho, que fui deputado constituinte e que hoje eu tenho, 30 anos depois, nós estamos discutindo os mesmos problemas de 30 anos atrás. Saúde, educação, segurança pública, né? Comércio, liberdade comercial, transporte, infraestrutura,
já
logística.
Já se falava em produção agrícola naquela época?
Já se falava. Já era. Mato Grosso começava o seu salto de qualidade na transformação. É claro que ainda era um estado com uma produção pequena, há 30 anos atrás. Mas a própria Constituição do Estado acabou sendo um atrativo para a sociedade brasileira também, né? Ela foi, como teve muitos debates, muita gente que não conhecia o Mato Grosso acabou conhecendo o Mato Grosso. Muitas pessoas que não conheciam Mato Grosso acabaram conhecendo o Mato Grosso na Copa do Mundo, né? Então, o que é extremamente importante a gente compreender que o Estado, que o mundo é uma evolução permanente, né? Os políticos passam, o Estado não. O Estado é permanente. O grande erro da política brasileira é que nós estamos numa política voltada muito para um canibalismo interno, né? Nós não estamos numa política discutindo apenas e tão somente no campo das ideias. Hoje a política brasileira discute muito o campo das pessoas e não o campo das ideias.
Era assim?
Era assim, avançou, e isso é muito ruim para o Estado brasileiro.
Que já era para ter aprendido.
Nós já passamos das sete constituições brasileiras que nós tivemos, né? Nós tivemos três delas que foram impostas e quatro que foram por Assembleia Constituinte. Desde a primeira Constituição de 1824, a de 1891, a de 1934, a de 1937, a de 1946, a de 1967 e a de 88, né? Dessas sete Constituições da República, né? Três delas foram impostas, com destituição do Congresso Nacional, com regime autoritário. E quatro foram por assembleias constituintes, né? Então, é uma experiência que nós tivemos de regimes fechados e regimes democráticos. A sociedade brasileira, a grande maioria, a opção da sociedade é pelo regime democrático. Mas isso não significa que não tem uma parte da sociedade que prefere o regime fechado. Isso é normal. Então, a nossa consciência nos obriga a saber compreender, a saber discutir as contrariedades e as divergências. A consciência humana é extremamente importante que a gente consiga fazer isso, né? Nós precisamos tentar ter uma articulação correta entre mente, pensamento, sentimento e consciência, entre razão e sensibilidade. Se o homem público, que está na vida pública, não for capaz de analisar essas questões, e como me dizia o saudoso amigo Dr. Ulisses Guimarães, meu líder do meu partido, do MDB, Dr. Ulisses sempre me falou às vezes que eu conversava com ele: Dr. Lacerda, quem sente raiva na política vai para casa, que vai morrer de raiva, vai morrer do coração. Então a política não é para homem raivoso, a política é para homem que consiga entender mente, pensamento, sentimento e consciência, razão e sensibilidade. Se conseguir aplicar esses sentimentos e esses pensamentos, eu não tenho dúvida que o país avança, sai da crise política que se encontra hoje. Nós estamos vivendo hoje uma nova crise política, recente, uma nova crise política. E isso implica, como nós já vimos no próprio Congresso Nacional, a quantidade de leis novas que foram aplicadas para criminalizar a sociedade. É que isso vem em nome de como se fosse para um crime cometido por um grupo de pessoas. Mas, na realidade, toda legislação aprovada, ela atinge a sociedade como um todo. E a legislação que é feita por episódio costuma não ser uma legislação para resolver o problema do país.
Falando nisso, o senhor concorda com o raciocínio? Na época do impeachment da presidente Dilma, se levantou a hipótese de uma nova constituinte, né? Como, vamos dizer assim, a possível solução aí para o impasse político que o país vivia.
Não é realidade.
Não é por meio da reforma da Constituição.
Não é realidade. A nossa Constituição, ela é boa. Se tiver alguns regulamentos, algumas alterações para fazer, que faça essas alterações pontuais. Mas é o que eu disse aqui, o que você acabou de colocar aí, Bruno, é a pura realidade. Surgiu um episódio, cria-se lei, muda-se Constituição, porque surgiu um episódio. Isso não é para resolver o problema do Brasil.
Sim.
Isso não é para resolver o problema do Brasil. Isso é um erro legal, constitucional, achar que vai resolver o problema do Brasil mudando uma lei de um dia para o outro. Vai resolver o problema do Brasil investindo mais na educação, melhorando a educação, acabando com o analfabetismo, colocando a sociedade para que tenha uma consciência de uma geração de indivíduo capaz, com uma mentalidade de aplicar a ciência e que esteja informado. Como que uma sociedade que não recebe a informação, que não tem a informação, ela vai saber aplicar o conhecimento e aplicar a ciência? Ela não vai ser capaz, ela não vai ter essa capacidade, Bruno. Né? Então, o risco que nós estamos ocorrendo é exatamente isso. São determinados movimentos que às vezes querem fazer uma mudança radical na lei por causa de um episódio. Qualquer mudança radical na lei por causa de um episódio não está fazendo uma lei para resolver o problema do país.
Eu quero agradecer a presença do senhor aqui nos estúdios da Rádio Assembleia. E o ouvinte que está nos acompanhando, nós estamos falando com José Esteves Lacerda Filho, doutor José Lacerda, ex-deputado José Lacerda, deputado constituinte, 1989, trazendo um pouco da sua memória nesses 30 anos. A última pergunta, nesses 30 anos, o senhor sente que o dever foi cumprido do senhor naquele momento, na contribuição para o Estado de Mato Grosso? Teve alguma coisa hoje, com a tua experiência, que falou assim, puxa, eu poderia ter trabalhado nisso também?
A nossa vida, ela é um crescimento de conhecimento, principalmente para mim, que sou um homem estudioso. Eu estudo. Estudo todo dia, estudo há 50 anos. Estudo muito. Toda noite, pelo menos 3 horas de estudo. Eu gosto muito de fazer isso. Né? Me faz bem. Me dá vida. Me dá esperança. Né? Mas é claro que o meu conhecimento de hoje é muito maior do que era de 30 anos atrás. Provavelmente, se eu tivesse a oportunidade há 30 anos atrás, com a experiência que eu tenho hoje, provavelmente eu poderia ter dado uma contribuição melhor do que a que dei. Mas a que dei, dei consciente do dever cumprido. São hoje, provavelmente teria muita discussão para ser feita, que a gente não fez naquele momento. Tá? Uhum. Mas eu tenho a consciência tranquila de tudo o que fiz na vida pública, por todos os mandatos que tive de vereador, de vice-prefeito, 2 vezes deputado, 4, 5 vezes secretário de Estado, procurador-geral da Assembleia Legislativa, eu tenho a minha consciência tranquila de que por onde passei, fiz o que deveria fazer. E posso ter deixado de fazer alguma coisa que eu poderia ter feito a mais. Né? Mas é uma escola de vida que eu aprendi, e continuo aprendendo. E tenho certeza que a gente vai terminar aprendendo.
Bruno, obrigado pela participação.
Obrigado, Luque. Obrigado, José Lacerda. Grande contribuição, de fato, Luque.
A Rádio Assembleia continua com entrevistas, diversas entrevistas, resgatando a história, a memória dos deputados constituintes, a Constituição de Mato Grosso, que vem completando 30 anos.